Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim. Se vocês não me conhecem, prazer. Eu sou o Rian Lopes e vocês estão vindo a mais um podcast do Nerdstar, o podcast da Nerdstar Productions. Estamos aqui, né, com o Danilo.
E aí, galera do Nerdstar, beleza? Danilo aqui de volta mais uma vez. Mais um podcast, dessa vez a parte 2 de um podcast que a gente fez. Foi há quanto tempo mesmo? No ano passado.
É, alguns meses, sei lá, 3 ou 4 meses, não sei.
Acho que a gente já pode falar no passado. Estamos em 2022, né? Ah, feliz ano novo, atrasado.
É, feliz ano novo. Enfim, chega de enrolação e bora logo pro que a gente quer ver. Ok. Jogos zoados, parte 2. Tem muito jogo zoado, por isso que a gente tá fazendo uma parte 2. E a gente tem que começar com o recente. Um que deu bastante polêmica e que muita gente não para de odiar, que é GTA Trilogy Remastered, não é mesmo?
É, mano, infelizmente, cara, a Rockstar, mancho, ela cagou, velho, pra esses jogos, mano. Porque, nossa, o que que eles fizeram? Esses jogos, antigamente, na época do PS2, mancho, era obra-prima. Eram os melhores jogos que a Rockstar tinha feito da franquia do GTA. Aí eles vão e me fazem uma merda dessa. Desculpa o palavreado, mas uma merda dessa, velho. Que é isso tudo que eu consigo descrever.
É, gente, é isso. É, o cenário pode parecer bonito no início, mas essa é só enganação. Porque não começa pros bugs e os glitches e a feiura em si começar. Na real, os personagens continuam o mesmo, com a mesma renderização dos jogos clássicos. Não fica legal, cara. Fica estranho, não combina com o cenário que deveria ser mais realista.
Sim,
Cara.
fora que a textura deles é muito, tipo, parece muito boneco de borracha.
Isso, mano. Mano, se fosse numa pegada mais GTA V, tava legal e tal, porque ia ficar bonito.
Mas não é, velho. É um jogo que. O que que eu posso dizer? Eu acho que eu posso dizer que é a Indy, né?
Sim, Engine, é.
A Indy. É muito ultrapassada. O que eles só melhoraram os cenários praticamente, mas de resto eles usaram coisas que estão muito ultrapassadas. Eu arrisco dizer que esses jogos não servem para remaster. Seria bom se a Rockstar tivesse feito um remake e escolhido um deles e tivesse feito um remake, porque remaster para esses jogos que são mais antigos não dá certo. Infelizmente não dá.
Exato. O máximo que você vai fazer é só melhorar alguns gráficos, não, algumas texturas e iluminação. De resto, cara, não vai fazer muita coisa porque é um remaster. Não tem o que fazer. É triste isso, cara. A Rockstar deveria ter lançado o GTA 6 faz tempo. Aí os caras me vêm e me mandam uma trilogia de jogos que são lá só por estarem, só pra eles ganharem mais dinheiro. Cara, se isso fosse um remaster de Resident Redemption 1, tava legal. Assim eu iria engolir, mas isso aqui eu não engulo, não.
Pior, velho, que eles estragaram os melhores jogos feitos na época do PlayStation 2, velho. GTA San Andreas,
Ixi, GTA
velho.
San Andreas. Sim, o Vice City, mano. Como é que alguém faz isso?
Nossa, velho, eles cagaram, velho. Tornaram uma experiência que era boa em uma coisa terrível, muito ruim.
Sim, se você é fanboy da Rockstar, mil desculpas, mas esses três jogos são uma bosta, cara. Uma merda total. O preço não vale a pena. Mesmo que sejam esses três jogos, não vale a pena. Porque são remasters de três jogos que não mereciam ter remaster. É isso.
Eles mereciam mais, eles mereciam um remake.
Exato. Principalmente o San Andreas, que é o meu GTA favorito, cara. Não se
Mano, é
faz
o meu.
isso com o San Andreas.
Nossa, velho, eles estragaram, velho. Eu joguei San Andreas tanto. Eu joguei nas três plataformas, PlayStation 2, computador e no celular, velho. San Andreas é um dos melhores jogos já feitos, velho. Mas por que Rockstar? Por quê? Porque estragar uma coisa belíssima que é GTA San Andreas.
Eu digo, o dinheiro fala mais alto. É,
Verdade.
lamentável.
Lamentável. E pior que a Rockstar, velho, ela não. Ela realmente é muito difícil ela fazer jogo ruim. E eles conseguiram fazer três em um só.
É, cara, em um único ano.
Sim.
Como é que eles fizeram isso, mano? Como é possível?
Nossa, velho. Hoje eles. O GTA Trilogy não conseguiu alcançar nem nota 1, velho. Ficou 0 ponto alguma coisa. Até Mineirinho é melhor que esse jogo. Será que eu
Exato,
passei?
sim. Aliás, Mineirinho estava no podcast passado, né, do Jogos Zoados. Mineirinho, você é melhor do que essa porcaria da Rockstar. Te chamamos, Mineirinho.
Pior que é verdade, velho. No Metacritic ele tá. O Mineirinho tá com nota mais alta que o GTA Trilogy.
Eu não duvido, né, cara? Porque pelo menos Mineirinho não era um jogo que foi prometido para ser
Sim.
ultra grandioso.
Ele só era pra ser uma zoação mesmo.
É, pois é, era só pra fazer campanha pra uma pizzaria aí, né? A Donzelitos. Enfim, esse foi o GTA Trilogy, uma bosta. Não joguem, a menos que você seja muito fanboy da Rockstar mesmo. É isso. Bora avançar com um jogo de um personagem polêmico, interpretado por um ator bem famoso, né? Rumble, The Video Game. Isso
Pois
mesmo.
é. Pois é. Ele foi lançado originalmente para PlayStation 3 e Xbox 360. O que era um jogo que era para ser bom, porque ele engloba os acontecimentos dos três filmes, e a gente sabe que Rambo, na década de 80, era um dos melhores filmes que tinham. Aí. Não sei, velho. Ele conseguiu ser ruim. Muito ruim. Primeiro, que Rambo era aquele, velho? Era um Rambo, os gráficos eram totalmente ruins, e era um Rambo cabeçudo, com corpo
Esguio,
franzino, magro, esguio.
sim,
Pelo amor de Deus, velho. O que que
pois é,
fizeram?
cara. Se esse jogo tivesse sido lançado na mesma época dos filmes, eu até entenderia porque ele é ruim. Porque normalmente, quando esses jogos de filmes são lançados, eles são feitos às coxas, simplesmente para fazer marketing do filme. A gente, esse jogo foi lançado para Xbox 360, já fazia anos que os três Rambos tinham sido lançados. Então eles deveriam ter o tempo suficiente para fazer um jogo bom. Mas eu não sei o que deu. Mano, eu queria que fosse um Call of Duty com Rumble, mas não foi. Isso aí foi. É, foi aquilo.
Pois é, mancho. Além disso, velho, a movimentação dele é muito estranha. São personagens que são muito desproporcionais, além de que eles são muito robôs. Eles não têm movimentação, tipo, boa, velho. São muito robotizados. E, mano, eu não sei, velho. Não sei o que eles tentaram fazer.
É, não foi legal. Cara, seria melhor se esse jogo fosse uma história do Rambo enquanto ele estava no Vietnã, antes dele voltar para os Estados Unidos e tal. Seria
Pois é.
legal explorar o passado do Rambo.
Ou
Mas não,
então
cara.
fizesse pelo menos uma história original. É até é às vezes até é, tem liberdade criativa, mas dependendo do estúdio.
Então, gente, eu não sei o que deu no estúdio para fazer essa pocilga de game, mas esse jogo existe e eu não duvido que tenha muitas pessoas que defendam, até porque tem doido para tudo. Mas é isso, Rumble the Video Game é mais uma tentativa de fazer
Ah,
marketing.
só uma coisa que eu esqueci até de falar. A inteligência artificial desse jogão é ruim demais. É monte de inimigos. É inimigo pra caramba. E você só tem que matar toda hora com um tiro. O problema disso aí não é nem você ter habilidade de jogar, é você só ter paciência. Porque as ações dos personagens são previsíveis. E, nossa. E eles são burros demais.
É, imagino. Então é isso. Rambo pra mim em videogame é só no Mortal Kombat 11. Aquele Rambo sim tá legal.
Sim. Aquele Rambo é legal demais.
Sim. Mas esse Rambo aqui, corta, finge que não existiu e segue a vida. É isso. Bom, falamos demais sobre Rambo, e então bora seguir para uma franquia de games enorme, com muitos fãs e uma das mais antigas, que é The Legend of Zelda. Mas não o jogo em si. É o jogo que foi lançado lá para os anos 80, 90, chamado Zelda Link Faces of Evil. Link Face of Evil. Tem outro também que foi lançado que é o Wind of Gamelon. Dois jogos, né? Então, bora colocar aqui: são dois jogos que foram lançados para promover um console daquela época da Nintendo, que foi feito com uma parceria da Philips. Mas aí é que tá. Esse jogo era para ser revolucionário, tanto é que os gráficos são diferentes, são em formatos de animação, não são como os jogos originais, que eram pixelados e tal.
E 3D. Fora que
Sim.
acho que eles contrataram desenhistas meia boca, porque essa animação é horrível.
Bora começar logo por aí. Se a animação fosse visualmente bonita, eu até perdoaria um pouco. Mas, gente, nem isso eles conseguiram fazer direito. Eu não sei se tu conhece, mas tem umas animações do My Little Pony que são horrorosas. Esse game parece essas animações do My Little
Depende, tá
Pony.
falando de My Little Pony da série que elas ainda são os pôneis ou daquela que elas se transformam em humanas?
Rapaz, eu acho que são a primeira aí, as antigonas.
Ah, tá, eu não vi.
Enfim, essa animação é feia demais, cara. Não é bonita. A jogabilidade é péssima. Parada, travada. Não é emocionante. O Link se move de forma chata. Cara, parece uma tentativa de fazer um Castlevania com The Legend of Zelda. Mas o que a gente teve aqui foi a Nintendo passando vergonha, cara. Com dois jogos.
E bota vergonha. Se eu contratasse um desenhista para fazer um jogo para mim, ele viesse com uma corra dessa, mancho. Eu demitiria o cara, queimaria isso aí, começar tudo de novo, fingir que nem existia.
Pois é, cara. Como eu disse, o jogo é perfeito para esse console único, né? Em parceria com a Philips. Mas tanto o game quanto esse console foram um fracasso de vendas, meu amigo. Tanto é que ninguém se lembra dessa coisa hoje em dia. Eu acho que nem a Nintendo lembra que ela fez parceria com a Philips. Porque o bagulho era feio, não era bonito, tinha poucos jogos, e os jogos que tinham era uma bosta total. E isso inclui também esses dois jogos, o Link Faces of Evil e Winds of Gamelon. A história é outra coisa que não faz sentido. Eu não lembro muito bem da história, mas eu sei que é meio zoada. Bem zoada. Tudo bem que The Legend of Zelda não tem uma história assim tão elaborada, não é como Detroit Become Human. Mas aqui parece bem, bem mais infantil do que já é. Porque me desculpem, galera, mas The Legend of Zelda é sim uma franquia bem infantil. Não é um problema, mas para alguns podem incomodar. E para mim é um pouquinho chatinho. E acho que você é cancelado pelos fãs da Nintendo e do The Legend of Zelda. Enfim, aproveitando que eu tô falando sobre a Nintendo, ô Nintendo, por favor, traduza os seus games, né? Coloca dublagem, né? A gente precisa. Uma dublagem de Mario e tal.
Sim,
Ninguém merece.
pois é, e quando for colocar a linguagem nos seus consoles, coloque português brasileiro. Nós não somos portugueses de Portugal.
Exato. Esquece Portugal, coloca o Brasil aqui.
Pois
Brincadeira,
é, nós
brincadeira.
que temos o melhor português.
É, galera.
Intrigas.
Vixe, é farpas. Ai, ai. É isso.
Não, mas vamos
Esse
tá, é
foi.
melhor. A gente tem a melhor dublagem em português do mundo.
É, isso é inegável. A nossa dublagem é muito boa, mano. Quem discorda disso é burro. É claro que sim, tem algumas dublagens que não ficam legais, mas a dublagem em si é bem trabalhada. Então vamos fingir, né, galera? Por favor. Enfim, esses foram o Link Face of Evil e o Wands of Gamelon. Agora bora para uma franquia de carros velozes e furiosos, Fast and Furious Crossroads. Fala aí, Danilo, explica o que é isso.
Beleza, mano. Fast and Furious Crossroads, ou Velozes e Furiosos, a Encruzilhada. Eu acho que é a Encruzilhada, não me lembro bem como é que ficou em português. Bom, ele foi um jogo de 2000. Eu não me lembro se foi exatamente 2020 ou foi 2019, mas acho que foi em 2020, por aí. Ele foi anunciado em 2019, por exemplo, com a estreia de um trailer. E assim, esse jogo, velho, eu como fã da franquia. Eu sou fã da franquia Velozes e Furiosos. Eu fiquei animado. Porque eu nunca tinha visto um jogo de Velozes e Furiosos. E. Não, aí lançaram o primeiro trailer. Quando eu vi, eu me perguntei: que bosta é essa que estão tentando fazer?
É,
Mano.
cara.
É assim: os gráficos. Eu primeiro olhei pros gráficos. E eu pensei assim, mano: isso aí é gráfico de PlayStation 2. É, tipo, puxando ao máximo do console. Porque se isso aí for gráfico para PlayStation 4, eu acho que eles não sabem. Eu acho que o estúdio contratou pessoas que não sabem muito bem fazer gráfico. Porque, pelo amor de Deus, velho, que gráficos são esses? E outra. É um jogo de carro, então você não deve esperar muita coisa. Mas tem coisa que não faz sentido. Por exemplo, por que que os carros têm armas embutidas?
É Transformers aqui, galera. É, eu imagino que a tentativa era fazer um Forza com personagens do Velozes e Furiosos. Um Forza meio, como posso dizer, Transformers. É isso, um Forza Transformers. Eu não vejo outra coisa. Para mim, esse jogo é uma tentativa frustrada de fazer marketing para Velozes e Furiosos. E pra tentar ser uma cópia mesmo do Forza. É isso, gente. Mas Forza faz muito melhor. Forza não precisa de carrinhos armados pra ser um jogaço. Não precisa. E infelizmente, o Fast and Furious Crossroads necessita de artimanhas para ser um jogão, mas ele acaba sendo justamente o contrário. Não é um
Sim,
jogão. É um jogo qualquer, cara. Esquecível.
é. Mancho, eu vou falar um pouquinho também das atuações dos atores, porque eles usaram os atores originais. Eu achei que as falas e o jeito dos personagens ficou meio superficial. Se os atores só estivessem lendo e não interpretando. É, eu sei que para você interpretar, você tem que ler, mas para mim eles estavam só lendo. Lendo, sem nenhuma emoção.
É, assim, agora eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui. E o Vin Diesel já não é um ator tão bom assim. Mas ele tentando dublar um personagem, nossa, é sofrível. Caramba, cara. Ai, não gostei.
A sorte dele dublar o Groot é porque você só tem que falar uma frase.
É, sim, e o Groot nem tem tantas emoções, só. Eu sou Groot. Só isso.
É, você só tem que entonar a voz no tipo, entonar a voz no momento que ele estiver sentindo, sei lá, tristeza, você tem que falar meio triste, uma raiva, você tem que falar gritando, raivoso e tudo. É só uma frase.
É por isso que escolheram o Vin Diesel pra ser o Groot, porque o Groot não tem. É superficial que nem ele.
Pois é, fora a voz grossa também.
É verdade. Bom, tem mais coisas para falar sobre Fast and Furious?
Ah, sim, eu queria dar, na verdade, um recado. Por favor, quando vocês forem fazer um jogo de Velozes e Furiosos, não misturem Transformers com Velozes e Furiosos.
É. O pior é que a franquia dos filmes tá tão esquisita.
Começou primeiro. Começou com corrida de carro. Normal. Naquela época tinha um monte de filme com esse negócio de corrida de carro. Aí depois começou uma trama envolvendo a FBI e a Interpol. Aí, tá. Aí depois começou um negócio tipo assim, hackers, carros pulando de prédios, carros sendo carregados por helicópteros, carros caindo de avião com paraquedas. E eu, onde é que isso vai parar? A franquia começou a... Eu acho que ela só começou a colocar mais coisa pra não perder, pra não perder audiência, pra não perder público. Tipo assim, estão ficando sem ideia, joga um monte de coisa misturado. Esse Velozes e Furiosos 9. A gente sabia que o Dominic Toretto tinha a irmã e a Mia. Só que aí do nada chega o John Cena interpretando o irmão do Toretto, que nunca sequer foi mencionado em toda a franquia. E olha que eu assisti todos os filmes até agora, tirando os novos.
Pois é, cara. É o que tá acontecendo com essa franquia, mano. Até o próprio Vin Diesel, sem brincadeira alguma, sem ironia alguma, disse que Velozes e Furiosos pode se conectar com nada mais, nada menos do que Jurassic Park.
Não, velho. Eu não sei mais o que falar. Eu desisto. Tchau. Vou pular o muro aqui. Falou. Como é que desse tipo vai se conectar com Jurassic Park? Um filme sobre carros, espiões e tudo com dinossauros. Me diz.
Sim, isso aqui tá virando uma farofa, cara. Não é possível.
Uma mistura, velho. Não sei mais pra onde essa franquia vai.
Sim. Ai, ai, é isso, galera. Vamos torcer pra que dê certo, pra que a franquia volte aos eixos. E esqueça esse jogo de bosta, que é o Fast and Furious Crossroads. É.
Sim, esse jogo, ele caiu no esquecimento. O negócio é que nós é que relembramos ele.
Isso mesmo. Então,
a relembrar, porque é pra mostrar que esse jogo foi feito de maneira errada.
É, isso mesmo. Falamos sobre remaster, agora falaremos sobre um remake. E esse remake é totalmente desnecessário. Resident Evil 3. É. Ah, quer começar, cara?
Cara, o que eu vou dizer? Bom, ele... foi uma tentativa de fazer um remake top de linha, igual foi Resident Evil 2. Só que infelizmente ele não conseguiu. Então eu vou dizer uma coisa sobre esse jogo. Eu até que achei ele divertidozinho. Dá pra jogar. Só que comparado a Resident Evil 2 Remake, mancho, eu acho que não. Não dá.
Com certeza não, gente. A história é muito cortada. Dá pra ver que faltou muita coisa ali. O jogo nem consegue criar a tensão necessária pra ser um jogo de Resident Evil, cara. O jogo parece mais
Resident Evil 2.
Exato. Parece mais um joguinho de ação. Não parece um jogo de terror. Ok. Eu sei que Resident Evil tem várias facetas e tal. Mas ação não combina muito com Resident Evil, cara. Não combina, sinceramente.
Resident Evil foi criado originalmente para ser um jogo de terror, suspense e exploração. Você tem que procurar os recursos para poder sobreviver. Ele é um survival horror.
Isso mesmo. Pois é, gente. Tanto é que a própria jogabilidade do jogo tem um ritmo mais leve, não é agitada. Os personagens não correm como se estivessem num filme de ação. Não, eles correm devagar.
Pois é, eles correm pra fugir e sobreviver. Eles não correm pra, sei lá, Tipo, na cena inicial a gente já vê. Quando a Jill tá sendo perseguida pelo Nemesis, aí do nada ela entra num carro em chamas e atropela o Nemesis, cai de uma altura de sei lá quantos metros e tá vivaça, só arranhou o braço.
Cara, isso aí pra mim é Veloz e Furioso.
Realmente.
Isso aí não é Resident Evil, não, galera. Isso aí é uma franquia genérica de ação de Hollywood.
Pois é, que eu quero ser a cena inicial, velho, né?
Sim. Aí o jogo é só ladeira abaixo. O
Pois
Nemesis
é.
também não tá tão assustador como de costume.
Eu
Sinceramente,
arrisco dizer que o Nemesis do Resident Evil 3 original de PlayStation 1 consegue aterrorizar mais que esse do remake. E olha que o do remake era pra ser mais assustador ainda.
Sim, o Mr. X, cara, tá muito melhor do que o Nemesis.
É, e olha que o Mr. X, ele só te persegue, ele não tem arma nem tentáculos pra te aproximar dele.
É, eu acho que é por isso que ele é mais amedrontador. Porque ele só anda devagar, te perseguindo. E quando ele chega na sua frente, cara, você peida na farofa, porque o cara é. É grandão, é fortão.
E não morre. O filho da
Exato.
mãe não morre.
Não morre, não tem tentáculo nem nada, cara.
Pois é. Esse Nemesis, ele podia ser mais assustador, esse do remake, mas não foi. Primeiro, aquele visual eu não achei tão assustador assim. Quer dizer, obviamente, se tivesse um bicho desse tamanho na minha frente, eu ia correr, né? Mas pro jogo, isso é tão assustador. No início,
Sim.
ele realmente dá um susto, mas é porque ele aparece do nada. Mas depois, você começa a ficar previsível quando ele vai aparecer. Tipo, por exemplo, você tá andando num beco normal, não tem nada, você pensa em passar de boa, aí você percebe que é nessa hora que o Nemesis vai aparecer quebrando tudo e falando Star.
É, nossa, como é chato ouvir ele falando Stars, Stars. Ai.
Pois
Nossa,
é.
eu senti
Fora que do
sono.
nada. Pois é, fora que do nada, no meio do jogo, ele vira um bicho gigante, sei lá, nem o que que é aquilo. Sendo que eu acho que esse negócio seria bom mais lá pro final do jogo.
Exato, cara. É isso, gente.
Eles
É,
tentaram fazer um jogo muito apressado. Tipo, porque realmente o
sim.
jogo ele é muito corrido. Você quase não tem nem tempo para explorar os cenários e tudo.
Pois é, é que nem esses jogos de filmes aí. Que são feitos às coxas, aí acabam saindo do jeito que, né, que ficaram.
É, eu gostei
Nisso.
muito, sabe, desse remake. Sabe o que ficou legal? Um personagem foi o. Nossa, qual é o nome do outro personagem? Tem a Jill.
Carlos.
É, o Carlos, eu acho que ficou. Eu gostei. O personagem ficou bom. Porque no jogo original ele não tem nem tanto destaque. Nem, não tem tanto destaque. Aqui eles souberam como trabalhar esse personagem.
Sim. A dinâmica entre a Jill e o Carlos é a melhor coisa do jogo.
É. A outra
Sim.
coisa que eu gostei no caso foi o visual. Ficou bem melhor que o visual original.
É, tanto da Jill quanto do Carlos, porque a Jill era muito sexualizada. Não parecia real aquilo, não parecia que ela era uma soldada e tal.
Pois é, alguém me diga, quem corre com bota de salto alto e com saia?
É, cara, é só na visão doentia dos produtores mesmo. Só isso.
Mas pelo menos ajeitaram isso. E ficou bom. Ah, os personagens, os cenários, o texto ficou bom, mas a jogabilidade. É. A
Quer jogar um
jogabilidade.
Resident Evil bom?
Jogo 2 Remake.
É. Ou o Village.
Ou o 4.
Ou o Biohazard.
É, o 7, né?
Sim.
Mas o que a gente recomenda mesmo é que jogue o Village, porque ele é o primeiro jogo da franquia a ser dublado. E com
É
dubladores
verdade.
ótimos.
Sim, galera, jogue o Village urgentemente.
Mancho, o Rafael Rosato no dublando o Ethan. Nossa, velho, ele é muito foda, velho. Ficou muito boa a dublagem.
Com certeza, galera. Muito, muito show.
Dá pra ver que os
Bom.
dubladores fizeram com paixão essa dublagem.
Pode crer, amigo. Isso aqui foi um trabalho de dublador mesmo, meu amigo.
Pois é.
Bom, bora continuar.
Um
Mas
último.
primeiro, eu quero fazer uma menção honrosa ao PUBG. Eu citei o PUBG no podcast anterior, mas foi só por citar mesmo. Mas agora sim, é uma menção honrosa. PUBG, cara. Por que eu não gosto do PUBG? Primeiro, os
Bugado
gráficos
demais.
são bosta. É! Terrível, cara. Ai, eu odeio aqueles bugs. Os gráficos são horríveis. Tem muito bug e glitch. Gente, a jogabilidade também é ruim, travada. O personagem não parece que tá correndo. Parece que o ar tá puxando ele pra trás todo momento que ele corre.
Como se tivesse um buraco
Ah.
negro.
Sim. E quando você tá dirigindo um carro, é terrível porque o carro é muito leve. A qualquer momento você pode bater numa árvore ou uma casa e morrer por culpa da jogabilidade merda do game.
Sim, fora aqui também, ó. Os jogos que ele foi o primeiro, na verdade, a colocar um desse negócio de Battle Royale. Mas ele botou muito mal. Ele é muito ruim. Os outros jogos que dizem que são cópias dele são muito melhores.
Sim, até Free Fire, cara, é melhor que isso aí. Como que Free Fire é melhor que
Pois
isso aí,
é.
cara?
Pois é. E olha que eu não gosto de Free Fire.
Nem eu. A gente colocou Free Fire na lista dos jogos passados.
Pois é, a gente é hater de Free Fire.
Sim. Ai, ai. Tem mais uma menção honrosa aí?
Um dos jogos do Homem-Aranha. Homem-Aranha 3. O jogo do Homem-Aranha 3. Eu coloquei? A gente colocou no podcast passado?
Não, falamos sobre outros jogos Homem-Aranha, mas falamos sobre o
Ah,
Homem-Aranha 3.
a gente não falou sobre o 3, né?
Não.
Ah, então posso botar a menção honrosa. Como já esperava, um jogo baseado no filme. E a gente sabe que o filme não foi lá tão bem assim. E o
Sim,
jogo.
ame ou odeie. Ame ou odeie, mas admita que o filme poderia ter sido melhor.
Sim. Eu, por exemplo, eu até gostei do filme, mas eu admito. Ele não foi bom. Ele tem seus problemas. E um dos problemas dele é personagem demais. Eles colocam vilões demais. Primeiro tem o Homem-Areia. Depois tem o Harry. Aí do nada eles me jogam o Venom. E o Venom não era nem pra estar nesse filme.
Sim, o Sam Raimi não queria o Venom.
E o Venom foi um Venom muito mal feito.
É. Nossa, cara, dá nem medo. Nem bota moral, cara.
Pois
Porque
é,
ele é só
cara.
uma roupa preta com dentes. Só isso.
Pois é, o Venom do Tom Hardy é melhor que esse Venom.
É, e olha que eu tenho um crítico ao Venom do Tom Hardy.
Pois é. Eu até gostei. Mas, comparado a esse Venom do Homem-Aranha 3, nossa, velho. E o problema, velho, do Homem-Aranha 3, tanto a versão de PlayStation 2 como a versão de PlayStation 3, é o mesmo, velho. Botam muito personagem sem fundamento. Eles colocam o Homem-Areia, colocam o Venom, colocam o. Eu não sei se eles colocam o Mistério ou o Rhino, tanto faz. Colocam o Lagarto. Ah, já falei do Lagarto, né?
Sim, tem um lagar. É, tem sim.
Fora que, eu não sei se tem na versão de PlayStation 3, mas na versão de PlayStation 2 eles colocaram o Morbius. O Morbius.
Morbius tem a ver nisso aí, gente.
Morbius sequer foi citado em algum dos filmes ou jogos do Homem-Aranha. Só no filme dele que a gente viu aquele cartaz, né, do Homem-Aranha assassino que não sabemos em que universo passa, se é o do Tobey, se é o do Andrew.
É. Mas é isso. Mais alguma coisa para
Pois
falar
é.
ou podemos prosseguir?
Jogabilidade dele não é muito lá daquelas coisas. O design da roupa preta é legal. Mas a dinâmica de soltar teia, velho, o Homem-Aranha 2 de PlayStation 2 consegue ser melhor.
Sim, com certeza. É isso, gente.
Tenho
Bom,
mais nada a
agora.
dizer.
É. Para finalizar, a gente tem uma franquia que tem muitos fãs, mas tem muitas críticas. Call of Duty, Black Ops 4. 4-4-4-4. Isso mesmo, você ouviu. Quarto game, Black Ops. Quando
Pois
você
é.
instiga demais numa coisa, ela vai ficar saturada. E esse é o
Sim.
exato caso do Call of Duty Black Ops 4. Eu não gosto muito da história. Na verdade, eu acho ela bem esquecível. Eu nem lembro como é que é a história para começo de conversa.
Mancho, eu nunca nem sequer fiz questão de ver, velho. É porque assim, tipo, você pensa em Call of Duty da série Black Ops. Você pensa em o quê? Black Ops 2, Black Ops 3. Mas se você for pensar no 4, ele é muito esquecível, como tu disse. Acho que nem os próprios fãs se lembram.
Sim, eu só gosto mesmo do modo zumbi. É a única coisa que presta. Porque é meio macabro
Sim.
aquele modo zumbi. Mas, de resto, cara, é um jogo bem tanto faz. O multiplayer não é tão legal. Não tem missões bacanas.
Pois é. Não tem campanha solo, ele é praticamente igual aos outros, os antecessores.
Sim, com certeza, gente.
A novidade só foi o quê? Só foi o modo zumbi e o Battle Royale?
Só isso. É.
É. Legal. Legal que tem um. Quando eu tava olhando uma das críticas, os caras chamaram ele de clone de PUBG Fortnite.
É isso mesmo, gente.
É.
Eu não gostei
Errado eles não
disso.
estão.
É, porque tem tanto Battle Royale aí, cara. Tá ficando saturado
Pois
já.
é, velho. Sim, daqui a um tempo acho que Battle Royale vai ficar tão chato que ninguém vai se lembrar. Fortnite só tá no naipe ainda porque ele fica mandando um monte de coisa, skin.
A sorte, tanto do Fortnite quanto do Free Fire, é que eles fazem parcerias com grandes empresas, com grandes
E
marcas.
até famosos.
Free Fire
Free Fire com a
tem
Ló.
La Casa de tem sim La Casa de Papel. E é isso, gente.
Pois
É,
é.
aqui o Black Ops 4 é só mais um joguinho genérico, não é legal. Aliás, cara, eu acho que já deu de Call of Duty, né, gente? Tá ficando chato.
Pois é.
Já deu.
E o único modo do Call of Duty ele se reerguer é ele mudando várias coisas. Tipo, um monte de franquia que antes era muito boa, ia só no estilo, só que começou a ficar saturado, eles renovaram. God of War. Ele era. Os primeiros jogos eram demais, mas aí depois começou a ficar repetitivo, repetitivo, e eles estavam começando a ficar sem o que falar. Não que a franquia seja ruim, tem muitos jogos que são bons, mas tem que concordar. Tem alguns aí que eles fizeram que não tiveram o mesmo ponto. O que eu posso dizer?
A mesma grandiosidade.
A mesma grandiosidade. O Ascension é um exemplo. Aí o que que fizeram? Renovaram a equipe toda e apostaram no novo estilo. Que eu tenho que dizer, tenho que bater palmas, porque eles acertaram em cheio.
Nossa, cara. God of War 4, ou só God of War, né? É um jogão. É uma obra-prima. É uma delícia, cara. Nossa. Muita gente
Pois é.
criticou a nova jogabilidade, mas, cara, eu achei bem melhor.
Eu achei
Muito
muito
melhor.
legal. Eu achei muito melhor. E outro jogo que eu posso dizer que depois da mudança de equipe e tudo ficou muito bom é o próprio Marvel Spider-Man. O Homem-Aranha da Insomniac Games. Mancho, depois que eles realmente trocaram. Depois de várias trocas de estúdios, empresa, e quando ele foi parar na mão da Insomniac, mancho, bato palmas, a Insomniac fez um trabalho genial.
Sim, consertaram a cagada da Naughty Dog, porque a Naughty Dog, cara, tava fazendo muita merda. O Shadow Red Dimensions, o The Amazing Spider-Man 2.
Naughty Dog, tu não quis dizer a Activision?
Nossa, de onde eu tirei Naughty Dog? Enfim.
Pois é, eu fiquei me perguntando, a Naughty Dog fez algum jogo do Homem-Aranha? Aí eu acho que ele confundiu com a Activision.
É, eu sempre confundo a Activision com a Naughty Dog, né? Nem me pergunte por quê.
Eu não sei nem por quê, não tem nada a ver. Bom, a Activision, ela começou bem, fazendo jogos da franquia do Sam Raimi, do Tobey Maguire. Ficou muito bom. Mas depois ela começou a fazer vários outros jogos que, ai, não ficou muito bom não, cara. Shattered Dimension, os jogos do Espetacular Homem-Aranha, Edge of Time.
Sim, o Edge of Time é horrível, credo, muito ruim.
Eles usaram a mesma jogabilidade. Bom, mais um bônus de jogo ruim, escroto, Edge of Time. Eles usaram a mesma jogabilidade que tinha no Shattered Dimension, só que usando só o Homem-Aranha do Peter Parker e o Homem-Aranha 2099. A história, eu gostei deles terem colocado o Antiveno como vilão, mas foi muito mal trabalhado. A história também não é muito bem escrita, assim.
Sim, cara.
Tentaram fazer um jogo onde colocaram dois personagens que, querendo ou não, o Homem-Aranha 2099 é um dos personagens mais legais que tem. Isso é um fato.
Sim.
Tentaram fazer um jogo desses dois personagens, mas só que infelizmente fizeram cagada.
É, cara, tanto é que ninguém se lembra do Edge of Time. Ninguém fala sobre isso aí.
Sim. Eu só lembro por quê. Não que eu joguei, mas eu também já vi gameplay e. Eu, pelo amor de Deus, eu sou meio que um crítico de videogame aqui.
Pois é.
Infelizmente, a gente
É.
sempre vê um monte desse negócio ruim.
Isso mesmo. É isso, galera. É, Call of Duty tá saturando. Assim como
Sim.
Battlefield é outra franquia de jogos de
Nossa,
tiro que tá.
outro bônus. Mancho, o Battlefield, principalmente esse novo que já lançou, ainda vai lançar?
Cara, eu acho que vai lançar ainda, porque eu não vi ninguém jogando.
É, também. Ele disse que não vai ter nenhum tipo de campanha, só vai ter multiplayer. Aí eu me pergunto, eu me pergunto, o que que ele tem na
É, já
cabeça?
lançou. Já lançou.
É, eu não sei, acho que é porque ficou tão. É, não tem história, velho.
Sim.
Não tem muito conteúdo. O que tem de conteúdo no Battlefield 2000 quanto?
2042.
Pois é, você faz em um vídeo só de, sei lá, meia, uma hora.
É, gente. E, por favor, nunca façam um game de Battlefield futurista, gente. Ai. Nossa, isso ficou
Um game
muito.
que também não tem nem história, não. O maior pecado que você pode fazer na sua vida de desenvolvedor de game é fazer um game que não tem história. Tá certo que existem vários games que não têm histórias, mas pelo menos eles compensam com outras coisas. Battlefield, desde sempre, tinha modo história e, claro, obviamente, tinha o seu modo Battle Royale. Só que eles não inovam muita coisa. Então,
Exato.
para franquias grandes como essa, é um erro gigante você fazer um jogo sem um modo campanha.
Sim, gente. Aí criticam o Hardline só porque ele é um joguinho de polícia. Critica esse 2042 aí que é horrível, cara.
Pois é, mano. Mano, Hardline, velho. Nossa, velho, você joga como policial, velho. E quantos jogos no mundo tem que você controla um policial?
É, cara. Esse aqui é um Tropa de Elite Battlefield, cara. Esse aqui é muito bom.
Pois é, velho. Fora que ele tem modo campanha, o modo campanha, a história é excelente. Parece que você tá jogando tipo um seriado de TV
Com certeza.
policial.
E os gráficos também, que eram muito bonitos pra época.
Nossa, muito bom, velho. O que você acaba não fazendo em uma coisa, você tem que compensar na outra. E Battlefield, ele não compensava muito no modo PVP. Tem que concordar comigo, Ian.
É, verdade.
Mas ele pelo menos arrasava no modo história. Aí vem os caras, me fazem um jogo que só tem multiplayer e não tem nada de história, nada de campanha. Isso é pecado.
Pois é, galera. Ai, é isso. Falamos Criticamos demais. EA, você é uma merda. Nós odiamos EA. É isso.
Pois é. Pelo menos você tá compensando Star Wars.
É, pelo menos isso. Enfim. Esse foi o podcast de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante. Eu me diverti.
Também me diverti, né? Mas também, gente, quem não se diverte quando vai criticar alguma coisa?
Sim. E criticar a EA, quem não gosta disso?
Pois é. Pra mostrar o porquê que ela tem que melhorar em algumas coisas. E pelo amor de Deus, velho, abaixa os preços também. Porra! Mais de 200 pontos na versão standard pra um jogo sem modo campanha?
Não é isso, cara. Ai, ai. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, já falei isso. Enfim. Siga o Danilo no Instagram, não é Danilo?
Arroba Danilo, underline SN17.
Me siga no Twitter e no Instagram.
E siga a nossa página no Instagram, arroba Nerdstar Productions.
Sim, com underline entre o Nerd e o Star.
Uhum.
E é isso. Nos vemos no próximo podcast e falou!
Falou!